Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque.
Projeto sobre alimentação saudável em EMEB recebe homenagem da Câmara.
Vereador Doutor Alceu, eleito primeiro secretário da mesa diretora, é o entrevistado desta edição.
Quarta-feira, 12 de dezembro de 2018.
O Rádio Câmara está no ar.
Rádio Câmara.
Olá, Suzy, boa tarde.
Olá, Carlos, boa tarde. Boa tarde também a você, ouvinte do Rádio Câmara.
A ideia de explicar aos alunos a importância de uma alimentação saudável é tema de um projeto desenvolvido há quase um ano pela EMEB Alice Couto de Moraes, que fica no bairro Paraíso.
Tudo começa com uma eleição entre os alunos. Os alimentos menos votados, entre legumes, frutas e verduras, são trabalhados no projeto, chamado A Boa Semente Sempre Dá Frutos.
Inicialmente, os itens se tornam mascotes e são levados para a casa dos estudantes. Em seguida, na parte prática do projeto, os alimentos são plantados e colhidos na própria horta da escola.
A coordenadora pedagógica da EMEB Alice Couto, Sandra Cristina Sanches Oliveira, falou sobre a iniciativa desenvolvida na escola.
A nossa EMEB já trabalha com a pedagogia de projetos há 15 anos e esse ano o eixo norteador que nós escolhemos, né, que é a educação infantil, ela tem 6 eixos. O eixo escolhido foi a natureza e sociedade, né, então nós partimos desse princípio, desse eixo, e aí nós fomos para a execução do projeto. Nessa execução, os professores, juntamente com as crianças, elencavam os alimentos menos escolhidos, né, menos saboreados pelas crianças, né? Então, nós tivemos aí a escolha de 14 alimentos, né, dentre eles frutas, legumes, e aí cada sala ficou com um, né, mascote, que a gente dá um nome de mascote, para a criança pegar a afetividade com esse alimento, porque ele leva para casa todo final de semana, né, esse mascote. E aí, nós demos início ao nosso projeto.
A nutricionista e pesquisadora Lívia Bernardes produz as receitas junto com as crianças. Vamos ouvir o que ela disse sobre o projeto.
Eu faço mestrado em educação, né, na Unesp de Presidente Prudente, e aí no mestrado eu estudo as culturas da infância e aí eu trago para a escola, nessa perspectiva, como que as crianças podem melhorar seus hábitos alimentares. As crianças, elas já melhoraram muito o consumo de frutas, verduras, legumes, a salada aqui na escola e até o consumo da própria refeição, que muitas crianças não faziam quando chegaram na escola. Mas porque a gente vai fazendo uma associação lúdica, então da importância de cada alimento para o nosso corpo, né, com a ludicidade. E aí quando eles começam a enxergar isso dentro da visão de criança, eles começam a valorizar a alimentação de uma maneira diferente.
O projeto, que envolve mais de 300 estudantes, vem conquistando parcerias no município, como explica a diretora da EMEB Alice Couto de Moraes, Cristiane Magalhães Bisacco.
Já era uma prática da Escola Horta, mas esse ano nós contamos com muitas parcerias. Temos os produtores da cidade que cederam terra mais adubada, vieram ajudar, né, a fazer os canteiros, enfim. E aí produzimos beterraba, cenoura, cebola, milho, enfim, uma série, a diversidade de alimentos que foram aí os menos votados pelas crianças, né? Como esse plantio foi feito no primeiro semestre, hoje a gente já consegue colher muitos deles. A parte de tempero, por exemplo, cebolinha, salsinha, já é usada na alimentação das crianças aí diariamente.
O vereador Carlinhos do Terceiro propôs um requerimento de voto de aplauso à proposta sobre alimentação saudável na escola. A matéria foi aprovada na 39ª sessão ordinária do Legislativo.
Acompanhe agora o que o vereador Carlinhos do Terceiro, autor da homenagem, destacou em plenário sobre o requerimento de voto de aplauso.
E a importância desse projeto, que inclusive não é um projeto monocrático, é um projeto que nós tomamos conhecimento, onde os próprios, a direção, os discentes, os docentes, eles levaram esse projeto, que é um projeto de qualidade de vida, de alimentação, qualidade alimentar da criança, que isso aí ficou importante, por quê? que isso não estende esses hábitos, não somente à criança, mas esses hábitos ele vem também a transportar para dentro do lar da criança. Então os pais participam também diretamente e indiretamente desse projeto.
Quem também discutiu o voto de aplauso foi o vereador Dr. Jaime.
Vários outros projetos tão importantes quanto esses já passaram ao longo desse período que a gente está aqui na Câmara. E eu fiquei pensando aqui se a gente poderia potencializar isso, porque esse é um projeto que dá certo, tem tantos outros que deram certo, não é? Mas não há uma organização do poder público no sentido de aproveitar os bons projetos desenvolvidos em algumas escolas. E aí gera até uma disputa por vagas. Por que esses projetos não poderiam, então, ser distribuídos, organizados em outras escolas? Selecionar vários projetos, eu penso que seria uma gestão interessante, importante. Nós precisamos aproveitar aquilo que tem de melhor na gestão pública. Tem tantas coisas boas, apesar das que são ruins, chamar mais a atenção. Nós podemos sobrepor as que são interessantes. Porque penso que a escola é o último reduto. Se nós não tomarmos cuidado, nos zelarmos bem por esse patrimônio de confiabilidade que é o âmbito e o ambiente na escola, nós não vamos ter mais lugar para dialogar em paz e produzir conhecimentos importantes que interessem a família, a agregação social, a paz social. Não teremos mais outros ambientes.
A vereadora Beatriz também elogiou o projeto.
A educação é um contínuo. E é em sucessão e é um trabalho em equipe. Eu me lembro, presidente, quando eu entrei na rede municipal em 2005. E aí meu cargo estava fora, prestei o concurso na prefeitura e entrei lá no Lucilene. Eu não tinha experiência em educação infantil nenhuma. Aí o que eu fiz? Saí olhando as escolas municipais para ver quais me enchiam os olhos. E o Alice Couto foi uma delas. E aí eu parei, entrei e conversei com a Cuca, que era diretora na época, séria, brava, mas ela que iniciou a história dos projetos, com muita seriedade, com muito trabalho, com muita competência, e deu continuidade com a equipe, que era pequenininha, agora está uma equipe grande, de mulheres cada dia mais inteligentes, de qualidade, como todas, praticamente todas as outras escolas da rede municipal.
Fique por dentro dos acontecimentos da Câmara Municipal de Araçatuba, aqui no programa Rádio Câmara. Viva FM 106,7.
O Hemonúcleo de Araçatuba está precisando de doações para todos os tipos sanguíneos. Para ser doador, é preciso ter entre 18 e 65 anos, estar com boa saúde e pesar acima de 50 quilos. As doações são recebidas no Núcleo de Hemoterapia de Araçatuba, que está localizado na Avenida Arthur Ferreira da Costa, número 330, bairro Aviação, ao lado do Hospital da Mulher. Mais informações podem ser obtidas pelo fone 18-2102-9400. Para agendar a doação, o contato é 0800-979-6049.
Você ouve programa Rádio Câmara. Viva FM 106,7.
Você está na sintonia do Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui pela Rádio Viva FM 106,7. E o vereador Doutor Alceu é o entrevistado desta edição.
A partir do dia 1º de janeiro de 2019, ele vai ocupar a função de primeiro secretário da mesa diretora aqui da Câmara. Vamos acompanhar a entrevista concedida pelo vereador ao repórter Carlos Demarque.
E na última segunda-feira desta semana, a Câmara Municipal de Araçatuba aprovou a nova composição da mesa diretora para o biênio 2019-2020. O vereador Doutor Alceu foi eleito como primeiro secretário da mesa e é o nosso entrevistado de hoje. Vereador Doutor Alceu, obrigado pela participação em nosso programa.
Eu que agradeço, Carlos. Muito feliz.
Uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer é sobre a sua eleição para compor a mesa diretora. Você, a partir de 1º de janeiro, automaticamente será empossado como primeiro secretário da mesa. Havia expectativa para esta votação, para esta participação na mesa?
Veja bem, logo no começo, em 2017, que nós assumimos, eu não sabia como que funcionava, a questão de eleição da mesa diretora. Aí nós fomos descobrindo que, até bem democrático, as pessoas se decidem lançar-se candidatos, né? A presidente, vice-presidente, enfim, aí começa aquelas composições. Aí me perguntaram se eu teria interesse de participar de alguma forma como secretário. Eu sou advogado, né? E o advogado, ele para participar de uma mesa diretora da Câmara, está impedido de advogar. Né? Então, financeiramente, para mim, no primeiro momento, eu não tive como nem aceitar. Falei, não sou candidato a nada, eu não tenho condições, porque financeiramente eu não tenho condição de largar meu escritório. Né? Então, esses 2 anos eu passei, né, nós ficamos lá ajudando, mas sem participar da mesa. Nessa segunda, a partir desses 2 anos, nessa nova eleição, novamente me foi feita essa pergunta. E eu disse assim, eu gostaria dessa vez de ser, de tentar a secretário, primeiro secretário. Porque eu, nesses 2 anos, eu fui organizando melhor meu escritório. Então, agora tinha um irmão que trabalhava comigo, agora o outro também já está com a OAB. E o meu filho, Rafael, também já está para tirar a OAB também. Então, eu tenho como organizar o escritório, eu tenho que suspender minha OAB por esse período que eu participar da mesa diretora. Então, já era uma expectativa minha, né, de participar, sim, da mesa diretora.
E com relação às atividades do primeiro secretário, como funciona e quais as suas expectativas aí para o ano seguinte?
Ó, Carlos, eu tenho uma dificuldade, às vezes, de formar uma frase e falar bem, sabe? Eu não falo bem. Então, eu tenho que escrever algumas coisas. Eu escrevo bem, sabe? Escrevo, inclusive estou escrevendo um livro, sabe? Sobre a experiência minha de 30 anos já de advocacia que eu completei esse ano. Então, eu gosto muito de ler também. Então, quando essa questão de ler os projetos, né, na Câmara, isso aí vai ser muito importante. O secretário é que faz as leituras de tudo que passa lá, dos projetos, enfim, na sessão da Câmara.
E assim, doutor Alceu, mais uma questão a respeito da renovação da mesa diretora, que pode ocorrer ou não. Qual a sua visão? Você acha que essa renovação deve acontecer entre os componentes da mesa, os 4 componentes?
Sim, Carlos, eu sou muito favorável à alternância no poder. Eu fiquei como presidente na OAB por duas gestões. Eu fui reeleito uma vez. Mas por que também? Porque o tempo lá na OAB, não estou falando em relação à OAB, que são 3 anos. Então, eu achava que era muito pouco, né? Então, nós fizemos... A maioria é reeleito uma vez. Eu sou contra a reeleição. Eu acho que a alternância de poder, ela dá uma oxigenação na atividade, na gestão, na administração, né? Então, eu acho isso muito importante. No nosso regimento, ele não tem problema, pode ser reeleito, não tem. Na Câmara eu vi o Batata dizendo que vai ter um projeto dele para não ter reeleição, e eu até vou conversar com ele porque eu tenho um semelhante que é praticamente igual o de Andradina. Eu estava olhando o regimento de Andradina, é 1 ano só, né? É 1 ano sem reeleição, e são 5 pessoas, né? Lá são 5, que nós somos 4, presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Então, eu gostaria de fazer um projeto semelhante de lá, porque no Rotary Club, por exemplo, eu acho fantástico. Lá no Rotary, nós elegemos os 3 anos, hoje até o presidente de 2022 já está eleito, sabe? Inclusive o presidente internacional do Rotary. E lá no dia da eleição, é assim, todos são candidatos, de preferência para quem ainda não foi, justamente para ter essa alternância, né? Todos são candidatos, só aqueles que falam assim, ó, eu não quero, aí aquele lá está fora, não, ele não quer, né? Então é 1 ano. E esse ano dá para administrar bem, dá para programar, né? E dessa forma eu queria ver se a gente consegue pôr aqui também, para a gente ter essa alternância e a oxigenação aqui na administração da Câmara.
Ok, vereador doutor Alceu, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Rádio Câmara.
Eu que agradeço, Carlos. Tudo de bom para você, hein? Bom trabalho.
O Rádio Câmara desta quarta-feira fica por aqui.
A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
A você, ouvinte, muito obrigada pela audiência. Uma boa tarde e até amanhã.
Até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara, aqui pela Rádio Viva FM 106,7.